6 meses para fazer uma lei em condições. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A mesa não dispõe de mais inscrições para este ponto da ordem do dia, portanto vamos passar para o ponto 5. Fixação da ordem do dia requerida pelo PS sobre representação de interesses. Projeto de lei número 994 do PS, o projeto de lei número 252 do PAN, projeto de lei número 995 do PSD, projeto de lei número 996 da Iniciativa Liberal. Para apresentar o projeto de lei número 994 do PS, tem a palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, regressamos no presente debate a um tema que tem vindo a ocupar a Assembleia da República desde pelo menos 2015, até com antecedentes anteriores em várias conferências e eventos reorganizados aqui na Assembleia da República. No quadro do trabalho da Comissão Eventual para o Reforço da Transferência no Exercício de Funções Públicas, um dos temas colocados na agenda pelo então Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi precisamente a regulamentação da atividade de representação de interesses. Aquilo que se reconhece é que é uma atividade que hoje, se desenvolvendo no quadro em que não há regulamentação específica, se suscitam inúmeras dúvidas e necessidade de clarificação de matérias relativas à transparência dos contactos realizados com entidades públicas e também à necessidade de monitorização e acompanhamento para proteção dessas mesmas entidades relativamente a contactos que cidadãos ou entidades que representam interesses procuram com elas desenvolver. Neste contexto, desse trabalho legislativo da 13ª Legislatura, um veto do Sr. Presidente da República que solicitava um reforço de matérias e um reforço de abrangência da legislação então aprovada, ditou o regresso a esta Câmara da matéria, não tendo infelizmente sido possível concluir o procedimento legislativo aprovando alterações necessárias à matéria. Em 2019, concluído este processo, na nova legislatura, novamente foram apresentadas iniciativas legislativas e mais uma vez se procurou construir um texto consensual, tão consensual quanto possível, acautelando o reforço da transparência nesta realidade. Infelizmente, também nessa legislatura, a dissolução do Parlamento impediu que esse debate pudesse ser continuado. Efetivamente, ao longo deste período, desde 2015, tem sido esta matéria incluída nos programas eleitorais do Partido Socialista, logo em 2015, mais tarde reforçado também com o alargamento à matéria da pegada legislativa, e é a matéria que hoje consta da Estratégia Nacional contra a Corrupção, como sendo uma ferramenta adicional relevante para a concretização deste desiderato de reforço da transparência. Ao longo destes anos, realizaram-se audiências, conferências, recolheram-se dezenas de pareceres sugerindo e propondo modificações a esta matéria, de tal forma que hoje o texto que aqui apresentamos é o fruto de um trabalho não de algumas semanas ou de alguns meses, mas de vários anos e de vários contributos da parte da sociedade civil e da parte de vários agentes interessados em que esta matéria adquira pela primeira vez um quadro regulamentador. Neste contexto, destacaria as principais novidades que em 2023 é ainda possível acrescentar e introduzir num projeto que já conhece vários desenvolvimentos anteriores e que se prendem precisamente com a clareza quanto ao propósito que se pretende aqui prosseguir. Ao regulamentarmos uma atividade que se desenvolve entre nós, na União Europeia, em praticamente todas as democracias ocidentais, o propósito principal não é criar qualquer fórmula privilegiada ou de acesso facilitado a decisores públicos. Trata-se, outro sim, de garantir que é absolutamente evidente e absolutamente claro que há um mecanismo de transparência e de controle de como é que a interação com decisores públicos tem lugar. E, portanto, parece-nos adequado inscrever expressamente isto mesmo. A inscrição de alguém num registro de transparência não lhe poderá dar qualquer acesso privilegiado ou facilitado no contacto com uma instituição pública. Por outro lado, também se torna cada vez mais evidente que quem se dedica profissionalmente à realização de atividades de representação de interesses terceiros deve ser objeto de registro quando o seu objeto social versa esta realidade. Já nos projetos apresentados em 2015, era um caminho que o Partido Socialista trilhava. Nos consensos, entretanto, construídos, a matéria não foi objeto de desenvolvimento tão detalhado, mas parece-nos importante que este princípio seja afirmado. O registro de transparência, seja ele instalado onde vier a ser, deve, obrigatoriamente, incluir todos aqueles que se dediquem profissionalmente a esta atividade. Em terceiro lugar, é importante também reconhecer que o conjunto de quem se dedica à representação de interesses é muito variado. Envolve, como tivemos a oportunidade de discutir anteriormente, também quem faz a atividade de concertação social. Muitos dos parceiros sociais, aliás, basta consultar o registro de interesses da União Europeia para verificar que sindicatos, organizações patronais, obviamente também aí estão inscritas e no nosso regime propõe-se que sejam oficiosamente inscritas no registro de representação de interesses. Há que calcular, contudo, nos casos em que assim o não forem, que a sua mera comunicação por parte das entidades que estão em falta é rapidamente corrigida e que passam a integrar o registro rapidamente. Em quarto lugar, e este talvez um dos ensinamentos mais recentes da própria experiência europeia, é aquele que se aprende com a forma como o próprio sistema de regulamentação do lobbying ao nível da União Europeia teve que evoluir e teve que se confrontar com as dificuldades que enfrentava. A matéria do acesso a instalações das instituições europeias foi um dos aspectos mais críticos identificado no quadro do chamado Qatargate e que levou a que a ideia de que há um acesso privilegiado ou a possibilidade de circulação livre e sem controle nas instalações de órgãos de soberania ou de outros órgãos decisórios deve ser claramente rejeitada e não deve haver espaço para que essas instituições, mesmo que o queiram, criem um regime facilitado de circulação e acesso. Finalmente, um regime transitório é algo que também se impõe. Bem sabemos os constrangimentos de estarmos a fazer este debate num final de legislatura, bem sabemos que é importante, pela primeira vez, procurar uma solução que permita, ao fim de largos anos, ter um regime que reforce a transparência e garante esse acompanhamento, mas também não devemos ser insensíveis à necessidade das instituições terem um tempo para se adaptarem a esta realidade e, portanto, temos bastante abertura no que respeita à eventual construção de um regime transitório que acautele quer quem deve ser desde logo abrangido e de forma a querer construir uma aplicação gradual a todas as categorias de entidades públicas que estejam interessadas. Nesse sentido, o repto que lançamos às bancadas que vieram hoje a este debate com as suas propostas e que procuraram construtivamente contribuir para este debate é que tentemos ainda, no final desta legislatura, oferecer algo que tem vindo a ser debatido neste Parlamento não há 2 ou 3 anos, mas há quase uma década, desde o momento em que pela primeira vez aqui uma conferência foi organizada e promovida no quadro dos trabalhos académicos sobre esta matéria se tem vindo a desenvolver. Estamos cientes que não se resolvem todos os problemas de transparência e todos os problemas com a regulamentação do lobbying, mas sabemos seguramente que é o que todos os académicos, todas as organizações cívicas que se dedicam a este tema nos dizem é que teremos um quadro legislativo melhor a partir do momento em que tivermos esta possibilidade e teremos um reforço da qualidade da democracia. Não é uma bala mágica, mas é seguramente uma ferramenta que nos fazia falta há já vários anos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A minha pergunta que lhe queria colocar sobre este tema não é sobre o conteúdo em si, mas sobre a forma como o apresenta. Sobre o conteúdo terei uma intervenção mais à frente. Sabe das nossas divergências no que toca a esta pretensão de legislar para legalizar os escritórios de negócios. Sabe também como é que este tema reentra na opinião pública. Aliás, o Chega fez um agendamento sobre ele em dezembro passado e disse claramente como é que isso aconteceu, e vou citar: há um conjunto de casos que obriga a que esta legalização exista, e eu pergunto o que é que motivou o Partido Socialista para, menos de uma semana, do plenário, do último plenário desta legislatura, trazer este diploma. Lemos na comunicação social que o Partido Socialista trazia a debate, mas dizia que dificilmente iria concluir. Diz o Sr. Deputado, da sua intervenção, que afinal até quer concluir alguma coisa até à próxima semana. Ora, eu vou fazer umas contas simples sobre a questão parlamentar para as pessoas perceberem o que é que isto significa. Este diploma é hoje discutido, mas por vontade do Partido Socialista não será hoje votado. Será votado na próxima sexta-feira. será aprovado, pelo menos com os votos do Partido Socialista, baixará à Comissão. A mesa dirá a que Comissão é que vai baixar. A Comissão terá que incorporar este diploma na sua ordem de trabalhos, algo que é lançado na sexta-feira também, para uma reunião na próxima semana. Para fazer o quê? Para na ordem de trabalhos dizer como é que nós vamos fazer o processo de especialidade. E aí perguntar aos grupos parlamentares que sobre isso irão decidir. E depois, para semanas posteriores, seria marcar audições, apresentação de propostas de alteração, votação das propostas de alteração e depois, meses depois, a votação da final global. Ora, o último plenário desta legislatura é quinta-feira da próxima semana e, por isso, o dia a seguir, 24 horas depois, da reunião da Comissão. E eu pergunto-lhe onde é que então vai fazer esse debate. Eu temo saber a resposta. É, das duas, uma. Ou o que disse ali foi só para entreter, é para que as pessoas percebam que este agendamento não é meramente um proforma para ocupar espaço, ou se o PS vai impor, com a sua maioria absoluta, uma supressão completa, num processo normal, de especialidade deste diploma. E, por outro lado, qual é o objetivo político deste debate? Porque eu não consigo, eu percebo, da agitação normal do Chega, eu percebo que queira ligar sempre os casos que vão acontecendo a uma questão qualquer de falta de legislação. Mas a pergunta ao Partido Socialista se é isso que acha que acontece. Lacerda Machado ter sido acusado pelo Ministério Público é um caso de falta de legislação? O que é que falta de legislação aqui? É achar-se que os interesses que ele representava eram legítimos e, por isso, legitimar a sua atuação e dizer-se que o Ministério Público não tem razão na matéria, ou é dizer-se, não, é muito mau o que ele fez, porque, na verdade, já está a ser acusado aparentemente por um crime, o crime de tráfico de influências. É o quê? É algumas das pessoas que falaram com ministros não terem falado indevidamente, é isso que o PS acha, e, por isso, achar que devia ser ainda mais agravado aquilo que o Ministério Público está a fazer, ou então, pelo contrário, dizer que o que falta é uma cobertura legal para que não haja quaisquer dúvidas para que aquilo que aconteceu é mesmo legal. É que eu, politicamente, não consigo perceber os objetivos do Partido Socialista. Só vejo um, e já o disse quando nós discutimos o debate do Chega no anterior ano, em dezembro do ano que findou. É apenas e só dar para este peditório da extrema-direita e no ping-pong com a extrema-direita achar que valorizando a extrema-direita se valoriza o PS. Mas quem perde isto do seu deputado é a democracia, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, muito obrigado pelas questões porque permitem, mais uma vez, clarificar vários aspectos que são relevantes. Começando pela primeira palavra que utilizou. Não se trata de legalizar uma atividade. Trata-se de regulamentar uma atividade que hoje é realizada. É realizada em Portugal, em Bruxelas, em Washington, em Madrid, em Berlim, em Paris, e é realizada sem a devida transparência, sem a devida possibilidade de escrutínio, que é isso que é esta iniciativa acautela. E o que é a iniciativa acautela não é só traduzido naquilo que são as propostas que aqui estão. Porque as associações que se dedicam ao acompanhamento destas matérias da transparência, todas elas, há largos anos, recomendam aos Parlamentos que procedam à regulamentação desta atividade, que criem fórmulas para que se possa controlar quem é que, no processo de uma decisão, contactou com os decisores públicos. E, portanto, aquilo que falta é, de facto, normas para que esta realidade deixe de estar opaca, como em algumas jurisdições, em alguns Estados-membros está, e que passa a beneficiar do mesmo regime que, aliás, todos os partidos que têm assento neste Parlamento e que também têm acesso no Parlamento Europeu, com ele convivem e com ele não têm dificuldade, porque sabem que para contactarem o representante de uma ONG, de um sindicato ou de qualquer representante de um interesse, têm que o registar e ele tem que estar previamente registado. É algo com o qual trabalham e conhecem sem essa dificuldade. Portanto, os objetivos políticos deste agendamento são, desde logo, recuperar uma iniciativa de 2015. Mais uma vez, não se trata de algo que nasceu hoje, a semana passada ou há dois meses nesta Câmara. Trata-se de algo que há muito tempo este Parlamento tem vindo a decidir. Mas, acima de tudo, o que queremos garantir é que este tema, pela sua importância para a democracia, não fica refém de populistas. E é precisamente o inverso do que o Sr. Deputado está a dizer. Porque é o trabalho realizado ao longo de várias legislaturas e recolhendo contributos da sociedade civil que garante que o que se procura aqui fazer não é ir ao sabor de um qualquer vento que sopra para aproveitar uma boleia, para tentar fazer um número político como aqui assistimos em dezembro, mas verdadeiramente dar uma oportunidade a todos os partidos e todos aqueles que vieram a jogo neste dia de hoje, o PSD, a Iniciativa Liberal e o PAN, penso que partilham deste objetivo de fazer isto com seriedade e com a devida ponderação que para isto é necessário. E na sua última pergunta, como é que se faz este procedimento legislativo? Mais uma vez, isto não nasceu a semana passada, não nasceu o mês passado. Todos estes processos foram objeto de, talvez, um maior número de contributos recebidos em duas rondas, desde logo no trabalho da 13ª Legislatura. Porque não só houve um pedido de parecer inicial, como o texto final foi novamente objeto de parecer por todos aqueles que estavam representados na Consultação Social, por entidades representativas dos vários setores que contribuíram e participaram. Participaram na legislatura anterior e mesmo nesta, o processo começou com o projeto apresentado pelo